Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.
A doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Maria Cristina Frank, está desenvolvendo a tese Suicídios no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, perfil epidemiológico e toxicológico, sob orientação da professora Renata Pereira Limberger. Cristina e Renata, obrigada pela presença de vocês aqui na Rádio da Universidade. Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Cristina, para começar, qual é o objetivo dessa pesquisa?
Primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade, pelo convite da gente poder estar participando aqui, né, e divulgando um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo. O objetivo é compartilhar informações a respeito desse problema, que fica muitas vezes à parte e que é importante a gente conversar sobre, né, e trazer também uma nova abordagem relacionando os compostos psicotrópicos novos que estão sendo consumidos aqui no nosso estado com os casos de suicídio entre os jovens. Então, isso é uma associação que ainda não se tem muito conhecimento, então é necessário que a gente estude para poder, então, complementar as informações relacionadas a esse problema e, junto, elaborar ações preventivas mais amplas, mais abrangentes, e um problema que é bem importante aqui no nosso estado.
E esses dados, eles estão sendo levantados, são todas as ocorrências de suicídio de 2017 até final de 2019 que estão registrados no Instituto Geral de Perícias, é isso?
Isso. Todas as mortes necropsiadas dentro do Instituto Geral de Perícias, né, oriundas de suicídio, elas estão sendo incluídas nesse trabalho. Então, ele inclui o ano de 2017, 2018 e 2019. Então, ele abrange todo o estado do Rio Grande do Sul. E, então, as informações relativas à vítima estão sendo obtidas pelas ocorrências policiais, os registros, né, do óbito. E todos os resultados toxicológicos estão sendo obtidos pelos laudos emitidos pelo Departamento de Perícias Laboratoriais. Então, todo esse volume de dados gera gráficos, tabelas, relações entre essas variáveis, entre essas categorias, e tudo isso pode ser uma ferramenta bastante útil na elaboração de políticas preventivas. Porque conhecendo o perfil, conhecendo a região, a faixa etária, o gênero, as substâncias que as pessoas mais utilizam e que estão sob efeito no momento da sua morte, isso ajuda muito na compreensão do processo e serve de base para que outras pesquisas possam ser desenvolvidas. Então, naquela região, qual é o perfil socioeconômico, a pessoa estava empregada, estava desempregada, mas ela é o ponto de partida para que outros estudos sejam desenvolvidos. Então, é mais ou menos isso que...
E eu acho que o mais importante aqui no trabalho da Cris é que a gente está estudando a nossa população, né? No nosso cenário, com as substâncias que são usadas aqui na nossa região, com as peculiaridades que nós temos de miscigenação de raças, de descendências, a carga genética que a gente tem, que predispõe em alguns momentos, em algumas regiões, né? Então, é o retrato que nós temos da nossa sociedade local. Quando a gente olha dados no Brasil, praticamente são inexistentes, né? Tem uma cultura que a gente quer tentar que fique no passado, que é a cultura de não falar sobre isso. Então, não fala no suicídio, vai ensinar a pessoa a como fazer. Nós já vimos que não falar não resolve, porque o problema está numa dimensão exponencial. Né?
Vem crescendo
exponencialmente nos últimos anos. Então, essa postura de não falar, a gente viu que não resolve, né? Então, atualmente no Brasil foi criado um 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida, para apoio. Então, se tem toda uma nova visão de sim, tem que falar do assunto. Falar é a melhor solução, é o chamado do CVV, né, nessa disponibilização do 188. E quando a gente vai olhar dados de literatura de outros países, de outros locais, eles não se adequam exatamente na nossa população. Então, são outras substâncias que são utilizadas, são outras realidades políticas, são outros tempos de luz, são outras raças, outra carga genética, que não é a nossa. Então, se a gente quiser trabalhar e ter efetividade em ações de prevenção pública, a gente tem que conhecer a nossa população. Então, a importância dos dados que a Cris está gerando aqui, que a gente está gerando dados do que realmente acontece. Então, quem realmente conseguiu, né, chegar ao óbito, porque às vezes eles tentam várias vezes até chegar ao óbito. Então, quais são os que insistem, que conseguem chegar ao óbito e quais as formas em que eles, as formas e as condições, estava sob efeito de substâncias psicoativas, de drogas, não estava, tem ausência paterna, é um dos parâmetros que a Cris está levantando, né, no trabalho dela, que dados a gente precisaria que os médicos legistas e que as pessoas que fazem a avaliação dessa cena, a Cris pode comentar um pouquinho melhor isso, que foi uma das coisas no trabalho dela até agora que a gente verificou, que não há uma padronização e às vezes nem é informado adequadamente como isso acontece, né, que possa relacionar isso a suicídio ou alguma morte violenta. Então, onde é que está essa interface? Então, acho que a geração desses dados permite um melhor entendimento disso e fornece subsídio para tomadas de medidas de prevenção pública. Né? Eu acho que essa é a grande importância.
Porque até uma das coisas que a Cristina cita ali nesse início de trabalho, né, é justamente que pode haver mais notificações, inclusive por fatos que são tomados às vezes como acidente e que pode ser um suicídio.
Exatamente. Como é uma morte que é relacionada a muitos mitos, muitos medos, tabus, aí o preconceito da sociedade, da família, de lidar com essa situação, então muitas vezes essas mortes acabam sendo subnotificadas. Então, na forma de um acidente, na forma de um acidente de trânsito, né, não relacionado à intenção, afogamento, que são situações mais difíceis realmente de interpretar a intenção da vítima, né? Então, essa problemática, ela segue, porque depende da família assumir isso como um suicídio, né? E, então, submeter essa vítima a todos os trâmites relacionados a uma morte violenta. Por outro lado, quando realmente a família assume e tal, tem toda a questão da polícia de receber essa ocorrência e fazer uma padronização nas informações que a família vai registrar. Se a pessoa tinha algum histórico de problemas de saúde, de problemas de relacionamento, de alcoolismo, se ela já tinha tentado antes, se ela avisou alguém que ela tinha a intenção de se suicidar, essas informações, elas não são padronizadas. Em alguns casos existem um super completo registro, em outros não diz nem a forma, se foi enforcamento, se foi arma de fogo, se foi queda, precipitação, né? Então, essa é uma carência que a gente identificou e é um trabalho extra, né, que precisaria ser desenvolvido nas delegacias, nas pessoas que acolhem essas famílias, de forma que essas informações fossem sempre obtidas, para que o perfil ficasse mais fidedigno, mais completo, né? E claro que ele enriqueceria muito todos os levantamentos que decorrentes desse tipo de avaliação.
E com os dados obtidos até o momento, o que foi possível observar nesses perfis?
Bom, as nossas vítimas aqui no estado, elas são, em sua grande maioria, masculinas, na faixa etária adulta, entre 19 e 59 anos. Né? E a forma de mais comum de cometer o suicídio é o enforcamento. Né? Muitas outras resultados, conclusões, a gente poderia discutir, mas um dado assim, que é bem relevante é que está aumentando. Né? Então, nós tivemos 1.279 casos em 2017, 1.284 em 2018, quer dizer, é um número elevado de pessoas, né, que perderam a vida. E esses números representam um índice de 11,3 casos para cada 100 mil habitantes, que é bastante elevado. Então, comparado a outras regiões, outros países, é um número significativo. Então, isso demonstra um problema realmente real, atual, pouco discutido, com muitas questões envolvendo assim, várias áreas, né? É trabalho, é saúde, é educação, é problemas familiares, depressão, né? O estresse. A gente não sabe o quanto tudo isso interage, o álcool, as substâncias psicotrópicas, enfim, tudo isso é muito complexo e leva a esse desfecho bastante triste, não tem outra definição, né? Porque muitas vezes são pessoas que estão economicamente ativas, né? Elas geram uma cadeia de problemas na sua família, nos seus amigos, que acabam também sofrendo esse efeito da perda. Então é bem complicado, né? Merece uma atenção, realmente.
E uma característica da nossa juventude, né? Então, a Cris fala que, estatisticamente, jovens adultos do sexo masculino são os que, né, vão a óbito com mais frequência dentro da nossa população, e por enforcamento, e dentre as mulheres por intoxicação por medicamentos, geralmente antidepressivos, né, e outros venenos, mas antidepressivos os, né, os principais. E o que a gente tem observado, assim, atualmente, é uma banalização do suicídio. Então, nós temos entendimentos dentro da população, um domínio de que a pessoa, colegas, amigos, têm conhecimento de que a pessoa vai cometer o suicídio e não se manifesta porque acha que ela tem o direito de tirar a vida. Então, tinha um filme passando agora há pouco tempo, né, que falava sobre isso, um menino que se suicidou no ar, assim, ao vivo para os amigos, entendeu? E todos estavam contemplando esse momento. Então, essa cultura de banalização, a gente tem que conseguir sensibilizar as pessoas de uma forma mais empática, de que a pessoa está doente. Ela, não é que ela teria o direito, sim, de julgar se ela tivesse em condições normais, mas ela está deprimida, ela está doente, ela tem que se tratar e ela tem que receber um atendimento adequado para que possa ter condições de julgamento. Uma pessoa que está sob efeito de substância psicotrópica, ela não está em condições de julgamento. Uma pessoa que está sob efeito de álcool, o álcool inibe a região inibitória. O álcool inibe o córtex pré-frontal, que é a região do senso crítico. Então, a pessoa não está com o seu cérebro em pleno funcionamento para ter capacidade de julgamento, entende? Então, a gente tem que ter esse entendimento. E dentro dos jovens, o jovem, assim, do ponto de vista neurológico, ele é um carro desgovernado lomba abaixo, porque ele tem a parte do cérebro do prazer muito bem evoluída e a parte frontal do cérebro, que é a última parte que se forma, que é a parte do juízo crítico, ela vai terminar de se formar teoricamente aos 20, 21 anos de idade. Então, um adolescente, vou dizer 15, 16 anos, que é quando eles estão atualmente é proibido, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, beber na cidade justamente por isso. Mas quando eles estão se iniciando, né, na bebida e nas outras substâncias, ele está com a parte do prazer, a parte do núcleo accumbens, a parte dopaminérgica do cérebro a 1000 por hora. E a parte do juízo crítico, que é a parte da frente do cérebro, ainda não está formada, ainda não está madura, ainda não está totalmente formada, ainda não está totalmente madura.
E o álcool agrava essa situação.
Inibe, inclusive inibe a maturação. Então, a pessoa, nessas condições, sob efeito de substâncias, um adolescente sob efeito de substâncias, ele tem um comportamento de risco maior, porque ele tem o setor de prazer muito evoluído dentro do seu cérebro e o setor de juízo crítico ainda imaturo. Então, neurologicamente, esse adolescente ele é suscetível. Então, um adolescente não tem condições, principalmente quando está sob efeito, de ter esse julgamento tão importante. Ele não tem essa visão de vida, ele não tem condições de julgamento. Então, esse tipo de informação a gente tem que passar e divulgar para que as pessoas tenham a consciência de que poderia sim ter julgamento se tivesse sistema nervoso central, se tivesse cérebro suficiente para fazer esse julgamento.
E é entre os jovens, em relação à faixa etária, é entre os mais jovens a maior ocorrência ou é entre os mais velhos?
É, a maior a faixa etária onde houve a maior prevalência foi de 15 a 59. Mas os jovens, eles representam em torno de 20 e poucos por cento, e inclui então de 15 a 29 anos, né? Então, mesmo que eles não sejam a maior parcela da população que se suicida, eles são, assim, o que a gente mais se sensibiliza, porque justamente tem essa questão da imaturidade, tem a questão da frustração, da intolerância à frustração, né? Então, esses jovens, eles, na verdade, eles estão enfrentando provavelmente problemas que eles não sabem como lidar, e eles acham essa saída a mais fácil. Então, acaba que a gente direciona muito, também investiga com mais detalhe essa parcela da população, porque também é a que geralmente consome mais essas substâncias psicotrópicas, principalmente esses novos produtos, que nós não tínhamos na nossa sociedade, e que agora, de alguns anos para cá, tem aumentado muito. Então não se conhece a toxicidade ainda exata desses compostos, e o quanto eles podem influenciar, podem aumentar as ideias suicidas, podem deixar mais vulnerável aquela pessoa que já estava numa situação de risco, né? Então, para que a gente possa conhecer essa influência, a gente precisa detectar essas substâncias em amostras biológicas, que é a segunda parte do projeto, que é desenvolver esse método direcionado ao sangue, direcionado a concentrações baixas de uso, não altas, overdose, intoxicação, não. Concentrações que vão modificar o comportamento daquele usuário. E aí a gente vai conseguir ver se esses jovens estavam sob efeito de algum desses compostos. E isso pode servir justamente de alerta nas campanhas preventivas, não só os problemas que a gente já conhece relacionados à maconha, cocaína, álcool, que são, infelizmente, são comuns, mas principalmente desses novos derivados que a gente não sabe. Então, essa parte do trabalho, ela é muito, muito importante, porque ela supre uma carência que se tem, então, na área pericial, né? Ela complementa. Claro que essa metodologia, ela não vai ser usada apenas para as vítimas de suicídio, sim para em todos os casos onde houver necessidade de verificação desse tipo de resultado. Então, mesmo voltando, né, ao início, assim, mesmo não sendo realmente a maior parcela, ela é muito relevante, né? Porque tem toda essa questão envolvida.
Eu acho que é importante também considerar que um jovem adulto, um adolescente, ele está na largada da vida, entende? Ele tem um futuro pela frente, que profissional a gente vai ter ali, que família vai ser gerada ali, e isso pode ser abortado precocemente, né? Por um quadro clínico que poderia ser melhor trabalhado, que poderia ter um olhar diferenciado. Então, se a gente tiver um entendimento que determinado antidepressivo é o que é mais utilizado para as pessoas que conseguem ir a óbito, porque tem muitas tentativas, ingerem medicamentos, e a gente tem, né, felizmente, um centro de formação toxicológica muito atuante, muito bom no Rio Grande do Sul. Temos um pronto-socorro com excelente atendimento, né, das nossas todos os nossos prontos atendimentos, vários locais que dão esse respaldo e que a gente consegue salvar muitas vidas, né? Mas, assim, quais a gente não está conseguindo salvar? Qual a substância mais relacionada? Então, daqui a pouco é o antidepressivo X, a gente pode entrar com medida, por exemplo, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dizer esse específico, ou ele não poderia ser usado por essa faixa etária, ou ele deve vir com ressalvas, como a caixa do cigarro tem, cuidados, né? Isso tem um olhar diferenciado. Passar para a classe médica, não prescrevam essas substâncias para essa faixa etária, porque tem maior problema. Mas para que a gente possa tomar esse tipo de ação, a gente tem que conhecer e tem que saber qual é o retrato na nossa sociedade. Né? Não é o retrato na Suécia, na Suíça, é o retrato na nossa sociedade. É esse, acho que é o maior produto que a gente vai ter nesse trabalho.
E esta é a próxima etapa. Conta um pouquinho como é que está o desenvolvimento, que dados já foram levantados e quais estão para ser levantados agora.
Certo. Então, os dados de 2017 e de 2018 já estão, já foram obtidos, né? E agora, então, a gente está organizando. E os dados de 2019 estão sendo coletados. O método, ele está em fase de validação. Então, ele já tem alguns parâmetros que já foram obtidos, como limite de detecção,
o método analítico
em sangue. Então, ele...
Que permite análise de 51 substâncias simultaneamente.
É. Então, esse método, ele está em fase de validação. Então, o limite de detecção já foi determinado, a especificidade e agora o efeito matriz. São termos técnicos, mas, na verdade, ele está em fase de verificação da sua adequabilidade para o propósito que a gente deseja. Então, esse método, ele foi desenvolvido para detectar 51 substâncias novas, todas de grupos variados, classes químicas diferentes.
Substâncias psicotrópicas, sim. Drogas, né?
Uhum. Com efeitos estimulantes, principalmente, efeitos alucinógenos, né? Então, e que atuam no nosso organismo em concentrações bastante baixas. Então, os limites são bem baixinhos. E ele está nessa etapa de validação, que agora, nas próximas semanas, vai ser concluído. E aí, esse método ele vai ser aplicado nas amostras dos jovens de 15 a 29 anos que se suicidaram aqui no nosso estado.
É, acho que o importante, assim, dessa parte metodológica é a gente ter o entendimento que são substâncias que elas não seriam pegas em baterias normais de análise. E que a Cris está dentro do IGP trabalhando, desenvolvendo esse método, que vai entrar na rotina de análise do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, para que haja a possibilidade desse tipo de informação.
Para que vire rotina.
Para que vire rotina. Esse método vai ser implementado na rotina do nosso Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Uhum. Né, eu acho que isso é importante. Nós vamos passar a enxergar, porque quando a gente tem um método de análise bom, a gente consegue enxergar. Se o nosso método de análise ele está com algumas limitações, a gente pode não estar enxergando algumas coisas, né? Então, o importante é que a gente consiga ampliar a nossa visão, né? E são drogas novas, que chegam novas. Então, por que às vezes a gente pode não estar enxergando? Porque elas chegaram no mercado e a profissão, né, do traficante é botar drogas novas para burlar a legislação, para burlar a detecção. Então, eles trabalham numa velocidade muito rápida e a gente tem que conseguir estar chegando para conseguir enxergar. Então, é isso, né? Não se fala das drogas clássicas, que essa já é enxergada na rotina há muito tempo. A gente está chegando junto com o que está entrando no mercado. Né? É disso que ele está falando.
Eu acho que um aspecto importante é que por que essas 51 foram escolhidas, né? Porque elas estão sendo detectadas nas nossas amostras brutas, as amostras que a polícia apreende com os usuários. Então, o comprimido, o selinho de papel, né? A forma antes da ingestão. Então, conhecendo esse perfil das apreensões, o método foi, então, desenvolvido para justamente enxergá-las nas amostras de sangue das vítimas fatais, né? Para poder estabelecer essa relação, se existe ou não um maior consumo entre os jovens, se existe ou não uma frequência maior em relação às demais mortes violentas nessa mesma faixa etária. Enfim, aí várias abordagens podem ser adotadas.
A partir desse
início, né? Que é o ponto inicial para que esses resultados surjam e aí as discussões possam ser feitas, né?
E o que já se sabe, a partir até mesmo de estudos prévios, sobre a relação do uso de substâncias e os casos de suicídio?
Tem alguns estudos na Inglaterra relacionando o consumo de êxtase pelos jovens e adolescentes e os casos de suicídio, já tem. Catinonas sintéticas também.
Cannabis
é puro.
Cara, mas tem a síndrome.
Aqui foi muito baixo. Uhum. O THC, ele já é detectado, né, desde sempre em todas as nossas amostras, análises. E especificamente nos casos de suicídio, nós não tivemos um percentual tão elevado. Mas a nossa, justamente, dúvida e preocupação é em relação a esses outros, que são muito mais tóxicos. Que às vezes o usuário pode até acabar morrendo, mas não havia intenção. Foi um acidente, porque a substância é tão potente que aquela dose pequena a mais que ele ingeriu já provocou o óbito. Então, isso tudo está sendo estudado, está sendo apresentado nas literaturas científicas há muito pouco tempo. Então, a gente ainda não sabe exatamente. E, muitas vezes, os próprios usuários nem sabem o que estão tomando. Então, eles pensam que estão usando LSD, eles pensam que estão tomando um comprimido de êxtase, mas ali dentro tem outros compostos psicotrópicos que são muito mais tóxicos. Então, o próprio usuário, às vezes, né, ele nem, talvez não tivesse a intenção. Mas acaba sendo vítima dessa...
Eu gosto muito sempre de chamar atenção para os meus alunos e, né, para os profissionais da área da saúde que a gente trabalha, que essas drogas, elas não têm controle de qualidade, que nem tem o medicamento que a gente compra na farmácia. Elas não têm absolutamente controle nenhum. Então, elas são produzidas muitas vezes em banheiros sujos, sem a menor condição, né, de preparo, cozinhas, locais clandestinos, na maioria das vezes, e que não se sabe nem o que tem, nem eles muitas vezes, nem quem está produzindo às vezes sabe exatamente o que foi formado naquela reação, naquela preparação. Então, e ele quer vender. E ele quer vender um produto cada vez mais forte para que venham procurar mais e vender mais. Essa é a profissão deles, né? Então, essa falta de controle de qualidade gera também uma dificuldade de atendimento de emergência, porque a gente, né, trabalha bastante com a parte clínica também, e com muita frequência, né, um médico de emergência me liga, olha, eu tô com um quadro dessa, né, o cara disse que usou LSD, mas está com hipertermia, está com uma reação cardiovascular exacerbada que não é compatível com... O que isso pode ser? E aí a gente tem que ir atrás de o que é aprendido, então a gente tem vários trabalhos, para conseguir dar informação para a equipe de atendimento de emergência, para que eles possam tentar salvar aquela vida. Né? Então, a questão, isso que a Cris está falando, que eles não sabem o que tem, isso é bastante importante, porque a equipe que vai dar o atendimento não sabe como manusear.
Como tratar.
Como tratar.
E em relação do álcool com esses casos, existe?
Bom, assim, o álcool, ele tem se mostrado com os resultados obtidos até agora, né, de 2017 e 2018, em torno de 30% das amostras apresentam um resultado positivo para etanol. Mas, mesmo ele sendo um percentual relativamente baixo, né, de positividade, esses resultados se mostraram associados ao gênero masculino e à faixa etária adulta, e também à presença de cocaína. Então, aí já começa, mesmo não sendo um percentual tão elevado, já começa a ficar mais crítico, né? Porque o álcool é uma droga lícita, presente em praticamente todos os lares, né? E de facílimo acesso. Então, mesmo que esse valor não seja tão elevado, o que a gente conseguir conscientizar e minimizar já vai... É um esforço, é um trabalho de formiguinha. A gente vai, né, dando um detalhe aqui, uma informação aqui, e isso pode, no total, contribuir de uma forma que vá reduzir esses casos, né?
Eu acho importante na questão do álcool a gente lembrar sempre que o álcool... três coisas importantes. Uma, ele inibe o centro inibitório do sistema nervoso central. Então, a pessoa sob efeito de álcool, ela está mais inibida, ela tem mais coragem. Do ponto de vista de suicídio, ela tem maior probabilidade de efetivar a sua ideação, tá? Do ponto de vista de adolescente jovem, que é o nosso público, né, mais delicado, vamos falar dessa forma, ele tem a questão de inibir o córtex pré-frontal, que é o córtex, é a parte do cérebro que dá o juízo crítico e que não está maduro ainda. Então, o que a gente tem aqui? Uma pessoa desinibida, sem juízo crítico, né? E que vai estar mais susceptível a usar outras substâncias e aí a ter, tomar medidas, né, de maior risco, como essas mortes violentas. Então, essa, e a disponibilidade do álcool, né? Então, que está muito presente. E na nossa sociedade é bonito, né? é feliz, é comemorável estar sob efeito de álcool. Então, nós temos uma cultura que idolatra muito, que gira muito
em incentiva, torno, né?
Incentiva muito a bebida.
É, mas um aspecto importante em relação ao álcool é que o etanol foi a substância mais detectada nos casos. Mesmo chegando a 30%, né, foi a que mais apareceu, independente de ser ilícito, medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, enfim, né, o álcool foi o mais frequente.
Isso é bem global, assim, né, a presença do álcool no mundo inteiro com maior... índice de suicídios que foram a óbito, né, não de tentativas, mas de óbitos por suicídio, ela corre junto. A gente não tem, né, vai estar gerando dados aqui da nossa população, mas os dados que a gente tem até agora apontam essa tendência mundial. Álcool e óbito por suicídio andam juntos, né, andam muito próximos.
Então, antes da gente encerrar, agora a previsão, assim, mesmo de conclusão, né? Tá nessa fase, então, de analisar um método, né? Uhum. De certificar para depois ele aplicar. Isso. E aí, qual é a previsão, assim, para a gente ter esse estudo que vai... realmente, eu acho... Quais são os impactos também que vocês esperam depois da conclusão da pesquisa?
Bom, a previsão é para a conclusão do doutorado 1 ano e meio, mas o quanto antes a gente conseguir reunir e concluir esses estudos, melhor, né? Porque à medida que a gente vai passando o tempo, também a informação, são vidas que estão se perdendo, né? Então, quanto antes a gente divulgar, quanto antes a gente poder disponibilizar esses dados para que as autoridades, para que a sociedade possa utilizá-los e aí, então, direcionar as ações, conhecer a incidência, a prevalência, né? Toda a informação que vai decorrer, na minha opinião, assim, ele vai servir de base para muitas outras ações, direcionadas aí conforme o objetivo, a região, a faixa etária, o gênero e tal. Então, a previsão é concluir ano que vem, disponibilizar esses dados e o método, acredito que esse ano ainda já vai estar implantado na rotina do nosso departamento. Então, ele vai ser realizado não só para as vítimas de suicídio, como em todos os casos em que houver a suspeita, e a necessidade, então, de se conhecer isso. E a nossa expectativa é bastante positiva no sentido de auxiliar, no sentido de usar a informação que a gente dispõe, né, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, disponibilizar essa informação para a sociedade. Porque isso, sim, é o que vai fornecer as ferramentas, né? Ficar com o conhecimento aprisionado não vai resolver nada.
É um desserviço.
É um desserviço, porque diante da disponibilidade, nós sabemos disso, é nosso compromisso divulgar, compartilhar, trabalhar em equipe, porque é um problema realmente que envolve muitas áreas, é multidisciplinar, e qualquer pedacinho do quebra-cabeça é fundamental, né? Não cabe, assim, egos, não cabe, não vou pegar os dados para mim, é meu. Não, nosso objetivo é justamente o oposto, né? É trabalhar junto, é divulgar, compartilhar, claro, sempre tendo o cuidado, porque é um assunto delicado, ele envolve muitas questões. Então, que as pessoas possam utilizar os dados da forma mais cautelosa, positiva, não incentivando, né? Que é o problema sempre que se fala, quando se fala em suicídio, né? Então, na verdade, o nosso objetivo é disponibilizar os dados para que eles sejam usados de fato, né?
É importante, acho, frisar que todo esse trabalho que a gente está fazendo, antes de a gente começar a fazer, ele foi avaliado rigorosamente pelo Comitê de Ética da Universidade, foi avaliado dentro do Instituto Geral de Perícia. Nós estabelecemos um termo de cooperação entre a Universidade e o Instituto Geral de Perícia, formalizado, assinado. Tem coisas que nós temos acordo de sigilo, que não é nem avaliado, né, na hora de coleta de dados, não é nem olhado, né, faz parte do acordo de sigilo do Comitê de Ética, do ponto de vista ético. Então, toda essa questão ética está sendo muito bem... Foi muito bem desenhada antes e está sendo rigorosamente seguida ao longo de todo o trabalho. Né? A nossa ideia é fornecer subsídio para as agências regulatórias poder agir, poder tomar medidas de prevenção e que a gente possa, com isso, salvar vidas. Então, esse é o nosso objetivo.
Bom, nós conversamos com a doutoranda em ciências farmacêuticas, Maria Cristina Frank, e a orientadora e professora Renata Pereira Limberger, sobre a pesquisa Suicídios no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, perfil epidemiológico e toxicológico. Obrigada, Cristina. Obrigada, Renata, pela presença de vocês. Mariane Quadros, para o quadro Ciência 1080.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.